A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado Gabriel Nunes, deputado federal Gabriel Nunes, do PSD, por telefone. Inclusive, já esclareci que algumas pessoas enviaram mensagem perguntando se a entrevista seria presencial no estúdio, não, por conta de agenda, enfim, uma série de situações. A entrevista com o deputado Gabriel Nunes será realizada via telefone, via WhatsApp, a partir de agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. Eu queria já começar lhe fazendo a pergunta em relação ao município de Campo Formoso e aqui a região do território do Piemonte Norte do Itapicuru e as parcerias que o senhor mantém com o deputado estadual Adolfo Menezes. Como é que estão essas perspectivas aí para este ano de 2026? Boa tarde.
Muito boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. É um prazer enorme poder estar conversando com vocês da 98 FM, essa rádio de grande audiência, que é uma referência para o senhor Fim, Campo Formoso, toda a região. É, e respondendo a sua pergunta, nós temos aí uma expectativa muito boa, né, dessa parceria tão sólida que temos com o deputado Adolfo Menezes, não só em Campo Formoso, mas diversos municípios da Bahia, que somos votados juntos, que temos parcerias políticas juntos, que é uma parceria importantíssima de resultado, né, em diversos municípios baianos, nos quatro cantos, e a gente vê as ações concretas chegando nessa parceria tão importante com o governo do estado, com o governador Jerônimo Rodrigues, que é o líder desse processo, que tem feito com que os nossos pleitos, as ações que desenhamos juntamente com as lideranças que representamos nos municípios, se torne realidade. E graças a Deus essa parceria que começou desde o ex-deputado José Nunes, não só em Campo Formoso, como eu falei, em Euclides da Cunha, que é minha terra natal, mas em diversas cidades, temos aí mais de 20 cidades que fazemos parceria, e essa parceria só se consolida porque realmente cada cidade onde a dupla de deputados Gabriel Nunes e Adolfo Menezes está, é certeza que as ações, que os investimentos, que a articulação política que temos com o governo do estado e também no governo federal se concretizam em resultados, em obras, em ações e melhoria para a população baiana. E eu fico muito feliz de ter aí esse grande homem público, é uma das referências da Bahia, que é o deputado Adolfo Menezes, presidiu a Assembleia de maneira extraordinária, conduzindo pautas de interesse da população baiana, sabendo ouvir, sabendo dialogar com o parlamento, nesse momento, inclusive, de que a gente tem aí uma polarização tão exacerbada, onde as pessoas têm dificuldade do contraditório, de ouvir e entender as diferenças para buscar a convergência, que a política, naturalmente, é justamente isso, né, Macário? Que é você conseguir compreender quem pensa diferente e buscar a convergência das ideias. E o deputado Adolfo Menezes, quando presidente da Assembleia Legislativa, soube conduzir muito bem esse processo, tanto com a situação como com a oposição, e teve realmente um governo, uma marca de liderança muito forte na sua presidência. E eu tenho a satisfação de tê-lo como parceiro político, meu principal parceiro, e que a gente tem buscado ampliar essas parcerias e buscar investimentos para as nossas cidades.
Ah, aproveitando para falar sobre essa parceria que o senhor tem aí, desde a época do seu pai, né, o deputado Zé Nunes, como é que o senhor tem procurado aí, no exercício do seu mandato, retribuir? Até porque o senhor tem uma votação muito grande aqui em Campo Formoso, 12.950 votos em Campo Formoso, Na sua votação aqui da última eleição, a eleição de 2022. Diante dessa parceria dobradinha, vou usar essa expressão que se usa na linguagem política, né, que o senhor tem com o deputado Adolfo Menezes. Então, no exercício do seu mandato, como é que o senhor tem procurado retribuir essa votação através de emendas parlamentares, de projetos? E aí eu digo não especificamente a respeito do governo do estado, mas do âmbito federal.
Olha, é isso, a gente tem uma parceria muito forte, como no jargão popular se fala, uma dobradinha muito importante com o deputado Adolfo, e Campo Formoso eu carrego no meu coração, tenho uma satisfação muito grande de representar em Brasília. Como você se referiu, tive quase 13 mil votos de confiança da população de Campo Formoso, e naturalmente a gente tem buscado retribuir com muito empenho, dedicação, tanto no governo do estado como no governo federal, né? Falando inicialmente do governo do estado, dessa parceria, porque tanto o deputado estadual como o deputado federal jamais teria a condição, através das emendas parlamentares, de conseguir o volume de investimentos que a gente tem buscado alocar em Campo Formoso. Eu tenho algo em torno de 39 milhões de reais em emendas para eu distribuir por toda a Bahia. E a gente não conseguiria obras estruturantes, seja de estradas, seja para extensão de redes de água, de energia, seja para educação, como tem se colocado em Campo Formoso, né? Então, na infraestrutura, por exemplo, só nesse governo de Jerônimo Rodrigues, através da articulação de Adolfo junto comigo, foi alocado mais de 140 milhões de reais em diversas estradas do município de Campo Formoso. Campo Formoso, inclusive, é o município que tem o maior volume de investimentos de infraestrutura de todos os municípios baianos. Então, investimentos vultuosos, como a estrada de Tuiutiba, Pauzinhos, Araras, que inclusive a oposição não acreditava que se tornou uma realidade, já está pronta essa obra, só faltando o governador Jerônimo Rodrigues inaugurar, como também a estrada de Tuiutiba a Baixio, a estrada de Lages a Lagadiço, a Casas Novas, a Pedras, a estrada de Lages a Borges, ou seja, 140 milhões, em torno de 140 milhões que foram investidos em infraestrutura, em pavimentação asfáltica, que leva maior desenvolvimento para a zona rural do município, que facilita a mobilidade da população, que traz desenvolvimento propriamente para Campo Formoso, como diversas outras estradas, desde nosso ex-governador Rui Costa, como a estrada de Tiquara a Brejão da Caatinga, São Tomé a Almeida, 80 quilômetros de pavimentação asfáltica nessa estrada, um investimento vultuoso também. Estamos agora nessa luta tão forte para também buscar a recuperação de outra grande conquista, que foi a estrada de Lagoa do Porco, e a gente já está no, nas tratativas finais com o governo do estado para buscar a recuperação dessa estrada. Na educação, da mesma maneira, investimentos importantíssimos, como recentemente inauguramos aí o Colégio Hilda Monteiro, completamente requalificado, com teatro, campus society, ginásio, e agora está tendo uma nova ampliação. Dentro em breve, com fé em Deus, o nosso governador Jerônimo Rodrigues vai estar indo para fazer a inauguração dessa ampliação, como também o Colégio de Lages dos Negros, que foi completamente ampliado e requalificado, o Colégio de São Tomé, que está ficando belíssimo. A ampliação do Colégio de Pitiquara, chegando a quase 100 milhões na educação. Outros investimentos também que trouxemos aí para Campo Formoso, ao lado de Adolfo e todo o nosso agrupamento político, que é o Ciretran, que não é mais um puxadinho, como se reclamava muito, a delegacia, que foi completamente requalificada também, que tivemos aí recentemente inaugurando junto com o nosso governador Jerônimo Rodrigues. Na saúde, trouxemos cirurgias ortopédicas, que eram também um sonho para Campo Formoso, através do Arco C, que fez com que fosse feitas as cirurgias ortopédicas, UTIs, como me referi anteriormente, extensões de rede de água, extensões de energia. E também, através do nosso mandato, estamos fortalecendo muitas associações, buscando colocar investimentos, principalmente na agricultura familiar. Já entregamos aí diversos tratores para o município de Campo Formoso, retroescavadeiras, equipamentos para implementos agrícolas nas associações. Sabemos o quanto que a agricultura familiar de Campo Formoso é pujante, é forte e que tem um potencial maravilhoso, e a gente, juntamente com o nosso agrupamento político, Temos alocado muitos recursos para as associações de Campo Formoso e é dessa maneira que a gente busca trabalhar. Nosso grupo político é alinhado, tem um projeto que não é do deputado Adolfo, nem do deputado Gabriel Nunes, nem da nossa querida Denise Menezes e a ex-prefeita Rose Menezes. É de um grupo que anda unido, alinhado com o presidente Lula, alinhado com o governador Jerônimo Rodrigues, com o nosso ex-ministro e, com fé em Deus, futuro senador Rui Costa, que fez um trabalho importantíssimo junto ao nosso presidente Lula, com o senador Jacques Wagner, com o senador Otto Alencar. Enfim, Campo Formoso, sob a liderança de Adolfo, temos realmente uma unidade, um grupo muito coeso, um grupo forte, que tem trazido efetivamente melhorias para a população de Campo Formoso. Se você observar, Macário e Marconi, todas as obras de infraestrutura, as obras que mudaram a vida da população de Campo Formoso, se passou através da liderança e do grupo do nosso querido amigo Adolfo Menezes. Porque aqui, como eu me referi, são investimentos vultuosos na infraestrutura, na saúde, na educação, na agricultura familiar do município e que pode efetivamente transformar Campo Formoso. Então a gente vê o quanto que Campo Formoso vem avançando nesses últimos anos e a gente fica muito satisfeito de como deputado federal, nessa parceria tão sólida, está percorrendo a Secretaria de Estado, naturalmente, como em todos os municípios, o deputado estadual está mais presente no dia a dia percorrendo as secretarias, porque o deputado federal está de segunda a quinta em Brasília, votando os projetos, defendendo os interesses da população brasileira, e os deputados estaduais estão na capital do estado, Salvador, mas que tanto as obras federais, as obras estaduais, a gente tem buscado nessa parceria, na articulação de força de grupo, trazer para Campo Formoso.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Gabriel Nunes, do PSD. Eu vou chamar o repórter Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. No último final de semana, nós estivemos no município de Mirangaba e lá foi apresentado o nome de Denise Menezes como pré-candidata a deputada estadual. Caso o deputado Adolfo seja indicado para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas dos municípios, continua a parceria? Como seria essa parceria entre o senhor e Denise, caso isso aconteça?
Muito boa pergunta, Marconi. Primeiro, caso ocorra, né, a indicação e aprovação do deputado Adolfo Menezes para o Tribunal de Contas dos municípios, eu acho que vai ser realmente nada mais do que justo pela trajetória de Adolfo, pela seriedade como ele tem conduzido a sua vida pública, não só em Campo Formoso, mas em toda a Bahia, como eu me referi, um grande presidente da Assembleia, um grande líder político que dedicou sua vida para estar servindo a população baiana e acredito que ele tem toda a qualidade, todos os predicados para ser um grande conselheiro do tribunal, para estar analisando todas as contas dos municípios e não vejo um nome mais qualificado do que o deputado Adolfo Menezes para estar nessa nova missão. A gente naturalmente precisa aguardar, é uma indicação do governador Jerônimo Rodrigues, a qual tem toda a confiança em Adolfo Menezes pela sua capacidade política de ser um grande conselheiro, mas a gente tem que aguardar. Obviamente que a gente torce muito para que ele seja o indicado, né, coroando aí toda a sua trajetória e podendo servir numa nova missão ao povo baiano. E Denise foi uma pessoa que andou lado a lado com Adolfo Menezes, tem realmente uma história de muita dedicação, não só a Campo Formoso, mas aos municípios baianos, uma mulher que tem toda a capacidade realmente de exercer o cargo de deputada estadual, aumentar a participação feminina, que é de grande importância na política, e defender Campo Formoso, defender os seus municípios. Eu, particularmente, sou um entusiasta da pré-candidatura de Denise dando certo, porque realmente ela tem, além de um olhar muito atento, uma pessoa muito comprometida, muito séria, ela tem uma grande capacidade de ser uma das melhores deputadas da história da Bahia, por tudo que ela já viveu, vivenciou, pelo conhecimento que ela tem da política, e certamente vai ser um prazer muito grande caminhar lado a lado com Denise, não só em Campo Formoso, em Euclides da Cunha, minha terra, como nos quatro cantos da Bahia. A gente já tem aí tido o prazer de percorrer diversos municípios que temos parceria, e a gente vê que ela tem toda a desenvoltura, toda a capacidade com a população de estar levando a sua mensagem, estar mostrando a capacidade que ela tem de ser uma grande deputada, como também toda a sua articulação que ela tem demonstrado com os prefeitos, com as prefeitas, vereadores, lideranças políticas por toda a Bahia. Então eu fico muito satisfeito com isso. É uma missão muito forte substituir um deputado da envergadura de Adolfo Menezes, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai ser uma grande deputada. Inclusive eu fico brincando com Adolfo, que ela vai ser melhor do que o Adolfo, porque é determinada, é realmente uma pessoa que tem uma disposição de trabalho muito forte. E aí ele brinca comigo que fica muito satisfeito, que não tem nenhum tipo de vaidade. É da mesma maneira quando alguns amigos falam: ó, Zé Nunes, seu filho tem sido feito um trabalho melhor do que o seu. É naturalmente que enche o deputado Zé Nunes de orgulho, de satisfação, de ter, de ver o seu legado dando continuidade através do meu mandato, e da mesma maneira vai ser com o Denise, caso se concretize a sua pré-candidatura, e certamente vai ser eleita e vai estar no rol das mais bem votadas de toda a Bahia. Que a gente vê o quanto que o agrupamento político de Adolfo tem musculatura, tem força política, e certamente vai estar de novo. Adolfo esteve entre os três mais votados da Bahia. O PSD sempre foi um partido com uma envergadura política muito forte. Você observa que ele foi teve mais de 100 mil votos e ficou em terceiro, que ainda teve o deputado Alex da Piatã e a deputada Ivana Bastos, que teve um pouco mais de votos. Da mesma forma, dentro do PSD, eu tive 138 mil votos, fui o quarto mais votado do partido, e da base aliada, os quatro primeiros foram todos do PSD, né? Foi o deputado Otto Filho, o deputado Diego Coronel, o deputado Antônio Brito e o deputado Gabriel Nunes. Então o PSD é o partido mais forte da Bahia, é o partido que tem o maior número de prefeitos, tem uma bancada de deputados estaduais muito forte, tem uma bancada de deputados federais também muito forte, e tem a liderança desse grande político, que é o nosso senador Otto Alencar, que tem feito um grande trabalho em Brasília, na defesa da Bahia, na defesa do Brasil, e a sua liderança faz com que o PSD cresça muito, e com fé em Deus vai ter aí uma deputada muito determinada, guerreira, competente, para também estar fortalecendo ainda mais o nosso partido, fortalecendo o PSD Mulher e fazendo com que ações cheguem para Campo Formoso e para todos os municípios que Denise, com fé em Deus, irá representar.
Deputado, na última eleição, o senhor teve quase 13 mil votos e Antônio Brito...
Alô? Alô?
agora já 1h33, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Gabriel Nunes. Nós tivemos aí uma queda de energia e já restabelecido aqui, já vamos voltar aqui, retomar a nossa entrevista com o deputado federal Gabriel Nunes do PSD, e nada fica prejudicado a entrevista, que Marconi estava fazendo a pergunta. Foi exatamente no momento em que tivemos a queda de energia, queda de tensão, mas já retomado aqui o contato, inclusive, com o deputado federal Gabriel Nunes, e Marconi refaz a pergunta. Marconi.
Ok, deputado, retomando a pergunta, que na eleição passada o senhor teve quase 13 mil votos, e o outro deputado, seu colega de partido, Antônio Brito, do PSD, mais de 4.500 votos. Ele que tem uma identificação na área da saúde, destina emendas ao Hospital São Francisco, e naquele momento o grupo liderado pelo deputado Adolfo Menezes conseguiu mais 17 mil votos para os dois deputados aqui em Campo Formoso. E este ano, a tendência é que haja uma votação, já haja um entendimento em que os dois sejam votados aqui em Campo Formoso, ou o senhor será o candidato escolhido por Adolfo Menezes?
Olha, o deputado Antônio Brito é um amigo meu, né, amigo pessoal, tem feito um grande trabalho em Brasília também, né, é uma pessoa extremamente dedicada à política, também do nosso partido, e que tem uma história muito forte, né? Principalmente nessa área voltada às Santas Casas, faz uma defesa considerável das Santas Casas e também contribui, né, com o Hospital de Campo Formoso, e ele tem o agrupamento político a qual vota nele, vota no deputado Antônio Brito, e deve permanecer as pessoas ligadas às Santas Casas, as pessoas ligadas ao Antônio Brito devem continuar da mesma maneira. Mas o alinhamento meu com Adolfo Menezes é no agrupamento político, na unidade de grupo, nas pessoas que estão no dia a dia ao lado de Adolfo, ao meu lado, trabalhando em prol do desenvolvimento de Campo Formoso, das obras estruturantes, da busca de melhorias pela população de Campo Formoso. E nessa oportunidade não poderia deixar de agradecer a esses vereadores que nos apoiam, a exemplo do vereador Bruno, ex-presidente da Câmara, Arlivan, João Pedro, Mael, Juraci Carafeia, a nossa querida suplente de vereadora, ou de senadora, perdão, que é vereadora licenciada Ildinha, o ex-vereador Vonei, o ex-vereador Adailton, todos esses companheiros, como diversos outros suplentes também que nos apoiam, juntamente com Adolfo, juntamente com Denise, o nosso querido amigo Eurico, também ex-prefeito do município, ex-prefeita Rose, também, que fez um trabalho belíssimo quando prefeita, transformou o Campo Formoso, uma gestão extremamente comprometida, da mesma forma como foi do ex-prefeito Eurico, e diversas outras lideranças que, se eu fosse citar aqui, que nos apoia, eu passaria o dia todo e certamente iria cometer injustiças por não estar falando o nome de todas as lideranças que compõem o agrupamento de Adolfo, que tem o prazer, a satisfação de caminhar lado a lado, de ter o apoio. Então, a gente fica muito satisfeito, né, com essa unidade de grupo, com a forma como as lideranças de Campo Formoso compõem a política, que, infelizmente, em diversas cidades, a gente vê que cada liderança caminha para um lado, e muitas vezes, quando você divide demais um agrupamento político, acaba que o resultado é falta de unidade, falta de direcionamento político, e a falta de unidade, falta de direcionamento político, o resultado é falta de investimento naquele município. Então, Campo Formoso realmente é um exemplo de trabalho em grupo, de fortalecimento de políticas públicas, de ações que fazem com que melhorem o dia a dia da população de Campo Formoso, e da mesma maneira É, em minha terra, Euclides da Cunha, existe uma unidade de grupo muito forte de busca de melhorias para a cidade e as obras, as ações acabam chegando de uma maneira muito célere e muito pujante. Então, apesar do deputado Antônio Brito ser votado em Campo Formoso, é no, nessa linha, né, das Santas Casas, da defesa que ele faz, mais algumas lideranças políticas, mas tem todo o meu respeito, tem também serviço prestado em Campo Formoso, tem trabalhado, e o importante é cada um tá fazendo a sua parte, o seu papel, e tá buscando o desenvolvimento na sua área do município de Campo Formoso.
Bom, agora já 1h39, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Gabriel Nunes, do PSD. Deputado, se fala muito hoje sobre a necessidade, a importância de fortalecer os municípios. Inclusive, tem sido um dos temas discutidos, dentro desse cenário político que se aproxima aí para as eleições de outubro dentro do estado da Bahia. Tanto é que o ex-prefeito de Salvador foi buscar um prefeito, do interior, de uma região muito forte, que é o Zé Cocá. Enfim, muitas coisas se discutem em relação a essa questão. Fortalecimento dos municípios. Vendo aqui o portal da Câmara, o senhor é da comissão externa sobre a situação dos municípios que perderam recursos do FPM. Aí eu aproveito para perguntar ao senhor: como é que o senhor tem visto aí essa situação dos municípios que têm reclamado muito da perda de receita, têm reclamado muito das dificuldades que atravessam, porque muitas vezes são programas que são implementados e que acabam recaindo sobre os municípios que ficam aí na dependência de buscar recursos para cobrir essas, por exemplo, algumas categorias que acabam, que são, que trabalham no município no dia a dia, mas que, de certa forma, são legalizadas através de projetos votados no Congresso ou de medidas provisórias, enfim, uma série de situações em que os municípios acabam ficando com essas contas para custear esses serviços.
Olha, muito boa a sua pergunta. Eu, particularmente, sou um parlamentar. Se você observar, no meu histórico do meu mandato, boa parte da minha defesa é justamente na pauta municipalista. Nós tivemos aí embates importantíssimos, ao longo desse mandato, inclusive nessa questão do censo, onde teve um impacto gigantesco em diversas cidades, um censo muito mal feito, assoldado, feito, no facão, como se diz no ditado popular, e que acabou fazendo com que diversas cidades tivessem perdas significativas de arrecadação, caindo de faixa no FPM, e a gente mostrou justamente ao longo desta comissão, o quanto que teve falhas no censo e os impactos que tiveram. Através desse trabalho, juntamente com a bancada municipalista, de modo geral, na Câmara e no Senado, conseguimos fazer com que tivesse um escalonamento nessa perda de arrecadação proveniente desse censo, onde foi escalonado em 10 anos a redução do FPM, e naturalmente o crescimento natural, que é sempre projetado, faz com que não tivesse tido um impacto fiscal tão grande no FPM. Fizemos também defesas muito enfáticas em relação ao INSS dos municípios, que na minha avaliação não é plausível um clube de futebol pagar 6% de INSS e os municípios que estão cuidando da saúde, da educação, da infraestrutura, do saneamento das cidades, enfim, de todas as políticas públicas, pagar mais de 20% de INSS. E também defendemos muito essa redução da alíquota do INSS para os municípios, principalmente os pequenos municípios, abaixo de 150 mil habitantes. Também foi uma conquista importantíssima, em Brasília, para que o impacto do INSS não fosse tão grande. O parcelamento também do INSS dos débitos, a Bahia, que tem o maior débito, de todos os estados da federação, são os municípios baianos que têm o maior problema na questão de débitos de previdenciários, e conseguimos também um parcelamento com travas importantíssimas, de acordo com sua receita corrente líquida, ou seja, não inviabilizando a administração, porque a gente acompanhava bloqueios atrás de bloqueios, os prefeitos e prefeitas de toda a Bahia e do Brasil desesperados com aqueles bloqueios sem ter qualquer previsibilidade e que viabilizava completamente a administração. E através do nosso trabalho também a gente conseguiu aprovar um parcelamento para os débitos de INSS e com os bloqueios sendo programados e com percentuais de acordo com o índice de endividamento do município e um percentual que vai ser tirado da sua receita corrente líquida. E tantas outras ações que fizemos ao longo do nosso mandato, justamente em defesa dos municípios, em especial dos pequenos e médios. Trabalhamos muito para estar alavancando cada vez mais recursos, obras estruturantes, através do governo federal, através do governo do estado. Então, a gente se preocupa muito, que é do interior. Eu que sou de uma cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, sabemos da importância que tem a prefeitura municipal para estar levando políticas públicas, investimentos para as cidades. E certamente vamos estar continuando nessa luta, na defesa dos municípios, na importância, na valorização, e que políticas públicas eventuais que cheguem e ações não possam recair na conta das prefeituras. A gente está acompanhando agora, tem que esperar naturalmente o desfecho, que, por exemplo, tivemos uma das grandes conquistas para a população brasileira, de um modo geral, que foi a questão do imposto de renda, uma promessa do presidente Lula que foi cumprida, importantíssima, que está gerando até o 13º salário do trabalhador, que é o imposto de renda ser isento até R$ 5.000 e pouco mais de R$ 7.000, um valor bem menor. Mas isso está tendo um impacto também nas prefeituras, e o governo federal se comprometeu a ressarcir os municípios. E isso tem tido um impacto nas contas dos municípios muito considerável, e a gente espera agora, nesse mês de abril, que seja recomposto o orçamento dos municípios, das prefeituras, para que eles não possam ter queda de arrecadação, e naturalmente a queda de arrecadação faz com que falte recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a agricultura familiar, para as políticas públicas de modo geral. Então, a gente está sempre atento para que ações importantíssimas não possam estar recaindo sobre a perda de arrecadação das prefeituras, porque a gente precisa remodular. É uma das grandes dificuldades, que é justamente a distribuição dos recursos entre estados, municípios e a União. A União é o filho rico. Os estados é o neto, o filho nobre, e os municípios é o filho pobre da história. E os municípios é aquele que está no dia a dia cuidando da população, que está mais próximo para estar atendendo nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, que está fazendo a educação primária, né, que está cuidando das estradas, cuidando dos calçamentos, cuidando das estradas, enfim. E de repente a gente vê praticamente todos os recursos na União, uma parte nos estados e a sobra ficando para os municípios. E a gente precisa redesenhar essa estrutura orçamentária financeira para que as prefeituras possam ter maior autonomia e não estar precisando, no seu dia a dia, estar batendo na Secretaria de Estado ou nos ministérios atrás de recursos. Então, a defesa, que não é fácil, mas certamente estamos sempre defendendo os municípios, as prefeituras, para que elas possam ter maior autonomia, maior independência, fazendo com que as políticas públicas possam chegar com maior celeridade até os munícipes, aos filhos da terra de cada cidade.
Ok, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Gabriel Nunes, do PSD, Marconi.
Deputado, dois projetos tramitando na Câmara Federal, antifacção e a jornada de trabalho 6x1. Os projetos serão aprovados?
Olha, A gente tem aí esse a PEC 6x1, né, um projeto importantíssimo que naturalmente tem toda a minha defesa. Eu assinei a PEC e que estarei trabalhando para ser aprovado o mais rápido possível na Câmara dos Deputados e naturalmente posteriormente no Senado Federal, que é a redução da jornada de trabalho. A gente precisa trazer a nova realidade do mundo, que é a natural redução da jornada de trabalho, fazendo com que o trabalhador possa ter mais tempo, seja aquele que está estudando para se especializar na sua profissão ou na nova profissão, seja aquele que não está estudando, com a redução da jornada, possa estudar para se requalificar e talvez buscar uma outra oportunidade de emprego, seja para aquele que já está estruturado na sua carreira, ter mais tempo para a sua família, para o seu lazer, para melhorar a qualidade de vida e, naturalmente, sem impactar na cadeia produtiva das empresas, do setor produtivo. Então, o governo está tendo um olhar importante para esse tema, de fundamental importância. Você pode observar, todos os países do mundo estão reduzindo a jornada de trabalho, naturalmente, buscando fazer com que o setor que empregue não tenha impacto sobre isso, mas a gente precisa realmente aprovar esse projeto. Vai ter todo o meu apoio, fazendo com que se desenhe um formato que se reduza a carga horária do trabalhador, principalmente boa parte dos setores já não tem uma carga de 44 horas semanais, entre 36 e 40, a média do Brasil, e faça com que se reduza essa carga de trabalho semanal, mas ao mesmo tempo sem ter um impacto no setor produtivo, no setor que empregue. E certamente vamos estar discutindo o formato, o modelo que possa atender a todos os setores. Além disso, naturalmente, a questão do PL das facções é um tema que a Câmara já deu resposta sobre o crime organizado em diversos textos. Precisamos cada vez mais estar debruçado sobre isso. A questão da segurança pública é um problema hoje do nosso país, não é só do estado da Bahia, é de todo o nosso Brasil. As organizações criminosas cada vez mais aparelhadas, com potencial financeiro, econômico cada vez maior, se entranhando em todas as áreas, desde a área pública ao setor de serviço, às empresas, e a gente fica muito preocupado. E o político, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, a sociedade como um todo precisa de respostas, e vamos estar sempre apoiando todos os projetos que forem para estar asfixiando, para fazer com que o crime organizado não possa crescer no nosso país, para que de uma vez por todas as famílias, as pessoas de bem, possam ter tranquilidade para estar vivendo nas suas cidades e nos seus estados.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Gabriel Nunes, do PSD. Aproveitando essa resposta sua aí, o questionamento do Marconi Nunes em relação às organizações criminosas, o combate ao crime no nosso país, a gente observa aí que, de acordo com aquilo que vem circulando até agora, casos como do Banco Master, do INSS, tem braço, pé, mão, de muita gente aí importante em Brasília, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. Os comentários são de que, com base em tudo aquilo que já tem até agora, essa delação do Vorcaro que pode sair, que o exemplo teria que começar de cima. O senhor vê dessa forma, inclusive no combate ao crime organizado. Ontem mesmo teve mais uma operação da Polícia Federal envolvendo aí influenciadores, envolvendo cantores, enfim, muita gente envolvida com esses crimes dentro do nosso país.
Pois é, a gente vê aí um momento muito delicado no nosso país, né, onde a gente acompanha essa questão do Banco Master com muita preocupação. Você vê o quanto que realmente essa estrutura financeira conseguiu avançar sobre o sistema como um todo, né? A gente vê braço, mão, corpo inteiro de pessoas envolvidas em todos os poderes, todas as áreas de Estado. A gente espera que seja efetivamente apurado e, naturalmente, os que estejam envolvidos possam estar respondendo por isso, né? Então, eu acho que ninguém está acima da lei e que todos que estão envolvidos possam estar respondendo pelos seus atos. Então, a gente vê com grande preocupação, até de maneira atônica, né, como foi possível se avançar tanto e um prejuízo gigantesco para o nosso país. Já estão falando em 60 a 80 bilhões de reais o prejuízo do Banco Master, o maior escândalo financeiro e de corrupção da história do nosso país, que naturalmente não pode passar ileso e que possa dar uma resposta para que isso não venha a acontecer mais. E no crime organizado, da mesma maneira, a gente vê cada vez mais recorrente a questão do tráfico de drogas, do crime organizado como um todo, se entranhando na sociedade, desde através de influenciadores digitais, através dessas rifas, através dessas bets, que eu acho que é um grande problema hoje para o nosso país, que precisa ser enfrentado, né? E que também são esses projetos de leis como esses que a gente precisa estar se debruçando, melhorando a legislação para que faça com que se asfixie de uma vez por todas a questão do crime organizado e o avanço dele na estrutura como um todo da nossa sociedade.